Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri, sin embargo estoy aquí resucitando.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Mercedes Sosa, a voz da América Latina.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
A intérprete argentina mais famosa, Mercedes Sosa, nasceu em 1935 no seio de uma família muito humilde, na cidade de Tucumã, no norte do nosso país. Uma família tão pobre que muitas vezes não tinham o que comer. Mesmo assim, Mercedes Sosa sempre dizia estar muito agradecida pela dignidade com que os seus pais sobreviveram à pobreza e pelo amor que no seu lar sobrava.
A angústia que nos produzia o hambre.
A angústia que nos provocava a fome era terrível. E ver sofrer a minha mãe, ela levava eu e os meus irmãos para o Parque 9 de Julho, perto de casa, para que não sentíssemos cheiro à comida, porque realmente à noite morríamos de fome. Tivemos uma família perfeita e isso é muito importante para mim. Se eu não houvesse tido esses pais, teria sido uma mulher com desprezo na vida. Já desde pequena, Mercedes gostou de cantar. E se bem não pegou aulas de canto até muitos anos depois, a qualidade da sua voz não passou inadvertida para os seus professores, que a escolhiam para cantar em todos os atos escolares. E também percebiam a beleza do seu canto seus amigos e vizinhos, que aos 16 anos a convencem de participar, sem permissão dos pais, em um concurso de canto na rádio da sua cidade, uma emissora que hoje leva o seu nome. Mercedes Sosa vence o concurso e passa a cantar 3 vezes por semana no auditório da rádio. Surge então a necessidade de contar com um repertório que aos inícios seria muito limitado e integrado quase exclusivamente por obras de Margarita Palacios, uma compositora local de músicas do que na época era chamada música nativa. E já com o apoio dos pais, assina seus primeiros contratos e começa a se apresentar, ainda timidamente, em diversos palcos e clubes da sua província. E é por essa época que conhece 2 jovens entusiastas que definiriam o rumo da sua carreira e da sua vida. Eram o poeta Armando Tejada Gomes e o violonista e compositor Oscar Matos, com quem a jovem Mercedes em breve casaria. E será com eles que Mercedes Sosa partirá para Mendoza, definirá um novo repertório, integrando o chamado Movimento do Novo Cancioneiro, e começará a se tornar conhecida.
Que va, el amanecer, malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, costo un acordeón gimiendo más lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
A meados da década de 1960, Mercedes Sosa compreende que deve adotar um novo repertório, mais amplo. Está já separada de Oscar Matos, tem um filho e nenhum centavo. É aí quando ela pede ajuda para um outro músico, Jorge Cafrune, que a apresenta no Festival de Corquim, o Festival Nacional de Folclore Argentino. De imediato, Mercedes Sosa recebe o reconhecimento do público e da crítica, e ela mesma, anos depois, lembra esse momento.
Eu cantei em Cosquín.
Em 1965, vou para Cosquín, mas a comissão do festival não me autoriza a cantar por causa de como eu pensava. Peço então para Cafrune que me compre 10 discos, porque eu não tinha um centavo e tinha que pagar na casa onde me hospedava. Mas Cafrune me faz subir, mesmo assim, ao palco, e eu canto acompanhada de uma caixa. E foi um sucesso muito grande. E se bem seu repertório se amplia para outros autores e gêneros, de fato não deixou de se ampliar até o final da sua vida, grava novos discos e faz as suas primeiras apresentações nos Estados Unidos e na Europa. Ela nunca deixa de se preocupar com as injustiças sociais, nem deixa de se expressar pelo fim das penúrias dos mais humildes. Esse compromisso político e ideológico faz com que, a partir de 1975, comece a receber ameaças de morte, seja censurada e, finalmente, que seja presa, junto com todo o público, durante um show na cidade de La Plata, em 1979.
Me mandaram uma carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo,
la carta dice el motivo
que ha cometido Roberto,
que ha cometido Roberto,
haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento.
Sí.
que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí.
Assim responde a própria Mercedes Sosa numa entrevista coletiva quando é perguntada sobre por que ela opta pelo exílio.
Desde o ano 75...
Em 1975, tive problemas para cantar em Tucumã e fui ameaçada de morte no teatro em que ia me apresentar em Buenos Aires. Pois é, em 1975 aconteceram muitas coisas e em 1976, piores. Em 1978 foi de muita angústia. Em 78 morre meu marido e depois de uma cirurgia pela qual devo passar, começam a me proibir de trabalhar já de uma maneira sistemática. O que eu ia fazer? Me fecharam todas as portas de trabalho. Tive que ir embora do país para procurar trabalho. Para essa época, Mercedes Sosa já é reconhecida como a grande intérprete argentina e latino-americana. E é nessa condição que é recebida na Europa, onde passa o seu exílio. Mercedes Sosa passa um exílio triste, solitário. Não suporta a distância como país. Em 1982, um ano antes de que acabasse a ditadura militar que governava a Argentina, ela volta e apresenta uma série de shows no Teatro Ópera de Buenos Aires que são um sucesso absoluto. Além de se transformar em um acontecimento político, esses shows mostram uma Mercedes Sosa que já não canta apenas folclore argentino e latino-americano, canta tango e canta rock, e tem como músicos convidados muitos dos jovens que se transformariam, pouco depois, em protagonistas da música popular argentina nos anos seguintes.
Dizem que eu, de solo estar, fui apagando-me como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma no más, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber donde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar. Estoy para lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy para durar como el maíz, simple y cereal. Soy para durar porque yo sé pasar y pisar. ¡Hey! Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná. Soy de Animaná.
Já instalada novamente em nosso país, Mercedes Sosa continua sua carreira bem-sucedida, que confirmam os cerca de 70 discos gravados e os inumeráveis shows na Argentina e no resto do mundo. E, é claro, o enorme respeito e carinho recebido do público.
Romperá a tarde mi voz hasta el eco de ayer. Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Mercedes Sosa, a voz da América, a negra, como ela era chamada carinhosamente por causa dos seus longos cabelos negros, faleceu aqui em Buenos Aires em outubro de 2009, aos 74 anos.
Cantando ao sol como la cigarra, depois de ano bajo la tierra, igual que sobreviviente.
RAI Argentina ao Mundo apresentou Mercedes Sosa, a voz da América Latina.
Tantas vezes me borraram, tantas desapareci. A mi propio entierro fui sola y llorando.
Locução e produção, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Carballo.
Que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Todo 27 de agosto é comemorado como o Dia da Rádio na Argentina em memória da primeira transmissão realizada em 1920. Naquele dia, um grupo de amadores, após colocar uma antena no teto do Teatro Coliseu, aqui em Buenos Aires, transmitiu a ópera Parsifal, que estava sendo apresentada no salão. Na sequência, ouvimos o registro daquela primeira transmissão em 27 de agosto de 1920. E em homenagem àqueles loucos do terraço, los locos de la azotea, como passaram a ser conhecidos pela história da radiodifusão argentina, ouviremos um testemunho do próprio Enrique Susini, quem comandava esse grupo de pioneiros da rádio aqui na Argentina. Uma gravação 40 anos depois daquela primeira transmissão, que ele lembrou desta forma.
Com profunda emoção, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.
RAE, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina ao Mundo apresenta Argentina para descobrir. Um ciclo que hoje nos leva até a chamada Rota do Adubo. Sobre a chamada Precordilheira dos Andes, em Catamarca, província localizada no noroeste da Argentina, existem pequenas cidades tão antigas como as suas igrejas e casas construídas em adubo, isto é, tijolões feitos à mão de barro e palha.
Esta sambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando.
Esta rota do adubo é um dos testemunhos mais tangíveis do que foi o avanço espanhol aos inícios da colonização da região andina da América do Sul. A rota do adubo é o circuito que, por 55 quilômetros, percorre essas construções do século XVII. Tombada pela Unesco como patrimônio histórico, a Rota do Adubo serpenteia sobre o antigo caminho de Almagro, nome do colonizador espanhol que chegou do Peru e fundou as primeiras aldeias espanholas no norte argentino. Construções da Rota do Adubo, algumas de até 400 anos de idade, foram feitas com tijolões de até 1 metro de espessura, com uma mistura de barro, palha e estrume amassados e secados ao sol. Um material ideal para manter uma temperatura estável nas casas dessa região semidesértica, de grandes variações térmicas. Existem 7 construções perfeitamente recuperadas, mas durante o roteiro podem-se observar as ruínas das que foram casas e restos de fazendas dos colonizadores, construídas com uma técnica que aprenderam dos nativos, os índios diaguitas.
Thank you.
Entre os séculos XVIII e XIX, a região foi uma das mais ricas do norte argentino, pelo importante intercâmbio comercial com o norte do Chile. Na região criavam gado, alimento para gado, vinhos e aguardentes, produtos que eram transportados por boiadeiros através de passagens cordilheiranas. Hoje em dia se mantém o Paso de San Francisco, um corredor bioceânico que comunica o norte argentino com a região de Atacama, no Chile. O ponto mais alto da travessia se encontra a 4.726 metros sobre o nível do mar.
Vamos con ese bombito, Raulito.
A rota coincide com a pequena cidade de Tinogasta. Aí pode ser visitada a antiga fortificação militar do Batalhão de Caçadores dos Andes, construída durante um período de conflitos limítrofes com o Chile e hoje revitalizada como Hotel Casa Grande. Outro local destacado é o Oratório dos Orquira, na localidade de El Puesto. Construído ao redor de 1740, são notórias as vigas de madeira de alfarroba curvas que sustentam o teto da nave. Essas vigas foram curvadas com um tratamento de mergulhos dos troncos verdes nas águas do rio Abaucan, para garantir um suporte que resista a ventos e sismos. A pequena capela tem imagens e pinturas trazidas de Chuquisaca, na Bolívia.
Eso, parchecito santiagueño, viene la hora.
Sobre a rota do adubo está a localidade de Aniliaco. As terras dessa região foram entregues em reconhecimento do rei da Espanha para Dom Gregório Bassani Pedraza, que tinha lutado contra a rebelião dos indígenas calchaquíes. Ali, em Aniliaco, encontramos a residência conhecida como Do Majorazgo, terminada em 1700 e que hoje alberga o Museu Histórico Nacional. Como parte do complexo residencial, a igreja da Nuestra Senhora del Rosário é uma das mais antigas do noroeste argentino. Saindo de Aniliaco, a Rota do Adubo leva o visitante para a cidade de Fiambalá, a segunda em importância da região, onde se encontram as ruínas incaicas de Huatungasta, tombadas também como patrimônio histórico. A região esteve habitada desde o século V d.C. e foi invadida pelos incas ao redor do ano 15, que construíram uma grande fortificação defensiva na qual chegaram a viver até 15 mil guerreiros. A alguns quilômetros ali, encontramos a igreja de San Pedro, rodeada de um pequeno bosque de algarrobos e conservada como Monumento Histórico Nacional. A capela, de 1770, conserva antigas imagens e pinturas do século XVIII, trazidas de Cusco. volta do adubo em Catamarca, no noroeste da Argentina, a Comandância de Armas é um complexo construído em 1745. Desse local partiam incursões militares e era mantido um pequeno exército para resistir aos levantamentos de indígenas, que nessa região foram alguns dos mais cruentes da conquista na América do Sul. A beleza e simplicidade das paisagens e construções da Rota do Adubo valem ser conhecidos. Inclusive, como um extra, durante todo o itinerário é possível entrar em outras localidades pequenas e visitar bodegas familiares e bodegas boutique, que resgatam a tradição da elaboração da aguardente e dos vinhos de altura.
Que venga essa cuenca, Adolfo!
Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Linda la muchachita. Dentro, buen gusto.
Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Às quartas-feiras, na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
E falamos agora num genial cantor de tango chamado Roberto Goyeneche, dono de um estilo muito pessoal que ele aperfeiçoou e acentuou ao longo dos anos. Roberto Goyeneche começou a cantar em 1944, na orquestra de Raúl Caplum, e logo passou a cantar sob as ordens do maestro Horácio Salgan. El Polaco, ou polonês, como foi apelidado, nasceu aqui em Buenos Aires em 1926. Ele gravou versões antológicas de tangos como Alma de Loca, Yo Soy el Mismo, Un Momento e Siga el Corso. Seu desempenho mais notável como cantor de orquestra aconteceu quando ele se juntou à orquestra de Aníbal Troilo, um período que parecia ser o auge de sua carreira. Entretanto, mais tarde, ele se estabeleceu como solista e o reconhecimento viria na sua maturidade. Na sequência, vamos escutá-lo. Roberto, el polaco Goyeneche, interpretando o tango Garúa.
Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Y garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a de que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Esportes e Esportistas da Argentina. Hoje apresentamos René Hausmann. O popular jogador de futebol René Hausmann nasceu na pequena cidade de La Banda, província de Santiago del Estero, noroeste argentino, no dia 19 de julho de 1953, e faleceu há pouco, no dia 22 de março passado, aos 64 anos de idade. Jogador de notável drible, rápido, astuto e ambidestro, René Rosman integrou a seleção de futebol argentina que venceu a Copa do Mundo em 1978. René Rosman é considerado como um dos melhores atacantes na história do futebol argentino, além de ser um dos grandes ídolos do time porteño Huracán. Personagem popular da cidade de Buenos Aires, a sua memória ficou perpetuada em canções como a de Ariel Prate, que estamos escutando, que, acompanhada pela Rosman René Band, interpreta a música Sobre la Hora, Alma de Swing.
La pelota é su sueño, llegar en su vida, destino de Buin.
René Rosman se formou nas divisões juvenis do clube Excursionistas da cidade de Buenos Aires, do qual ele era torcedor, mas pela falta de oportunidades fez a sua estreia no clássico rival do time dos seus amores, o Defensores de Belgrano, na terceira divisão do futebol argentino. A início de 1973, ele foi contratado para jogar na primeira divisão pelo clube Huracán, quando o técnico era César Luis Menotti. Jogando no Huracán, Rosman realizou uma carreira brilhante. Venceu o campeonato de 1973 e chegou até semifinais da Copa Libertadores da América um ano depois. Mais tarde, ele jogou no Colo-Colo do Chile e no River Plate da Argentina. A única partida em que ele jogou para o Excursionistas foi na qual ele se retirou em 1985. Antes, ele tinha passado pelo Independiente e também pelo Amazulo da África do Sul. De origem muito humilde, Rosman sempre teve presente os seus irmãos favelados, como os da favela Bajo Belgrano, no norte da cidade de Buenos Aires, onde ele morou quando chegou na capital argentina. A lenda conta que no bairro ele era chamado de Cerdo, isto é, porco, porque gostava de jogar na lama. O próprio René se encarregou de desmentir esse mito. Não foi pela lama, mas porque eu era sujo. Não tomava nunca banho, nunca, só mesmo quando chovia. Se tinha sabonete, melhor. E se não tinha, assim mesmo. Além de Cerdo, René Rosman era chamado de Loco, o Louco, mas os amigos chamavam ele de Hueso, Osso, porque, como ele mesmo explicava, de contextura pequena, pesava 40 quilos quando molhado. O vínculo com o seu bairro, a favela, ele jamais o cortou e repetia para quem quisesse ouvir: se eu fosse milionário, compraria uma favela para continuar morando ali com toda a minha gente. Mais de uma vez, 24 horas antes de uma partida oficial pelo Campeonato Argentino, foi possível ver René Rosman participando de um torneio de futebol na favela. Para ele, manter esse vínculo com as origens o ajudava espiritualmente.
Mi mundo era ese, mi modo de vivir y ser, ¿no? Estar constantemente con toda mi gente, más que nada, que era importantísimo para mí, para el día a día, para cosas que a mí me ayudaron mucho, el espiritual, el anímico, todo.
Como já falamos, René Rosman integrou a seleção argentina de 1973 até 1979. Jogou com a seleção um total de 55 partidas. Anotou 13 gols e participou de dois mundiais, Alemanha 74 e Argentina 78. Muito recordado é o gol que ele fez em 21 de junho de 1978, no 6-0 contra o Peru, na partida jogada no estádio do Rosário Central. Esse gol foi transmitido pelo relator José María Muñoz.
Ataca Ortiz, se mete na área, penaria, hay peligro de gol. Viene el centro, hacia atrás, peligro de gol. Entró gol, 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 gol. Gol argentino.
Alguns anos mais tarde, René Hosmann falou com tristeza dessa participação que o consagrou campeão do mundo em 1978, quando a Argentina era governada por uma ditadura cívico-militar.
El 78, no me gusta recordarlo por lo que sucedía en el país, ¿no? Personalmente no sabía lo que pasaba en el país. Si yo sabía lo que ocurría en el país, renunciaba a la selección.
René Hosmann, além de habilidoso com a bola, foi prolífico em anedotas. Com humor, sempre reconheceu que se tornou jogador de futebol porque nunca gostou de trabalhar, assim de simples, dizia. Porém, fez de tudo para sobreviver. Fui repartidor de garrafas, office boy de farmácia, açougueiro, quitandeiro. Do que mais gostei foi do trabalho no açougue. Agora sou um especialista cortando carne, contou alguma vez. E da sua passagem pela África do Sul, em 1983, ele lembra que uma das coisas que me fez enlouquecer foi o futebol feminino. Ver jogar as meninas foi uma coisa espetacular. Quando a língua, ele falava que se arrumava com três frases. One wine, one beer e one scotch. Isto é, um vinho, uma cerveja e um whisky, rindo de si próprio pelos seus excessos como álcool. René Hosmann sempre se confessou admirador do ex-presidente Juan Domingo Perón. Foi o líder máximo de todos os argentinos, considerava. Teve a oportunidade de conhecer Perón pessoalmente quando foi com o Huracán retirar um prêmio que entregou o presidente pessoalmente. Perón lhe deu a mão e lhe perguntou: "Você é mesmo o famoso Hosmann?" Retirado da prática ativa do futebol, quando lhe perguntavam por que não trabalhava de diretor técnico, ele argumentava que não sabia como transmitir para os jogadores o que ele tinha sido como atleta profissional.
Não tenho a capacidade intelectual para mostrar todo o que fazia dentro da cancha a hablarlo com os jogadores, a explicarles o que eu vivi ou como têm que jogar eles atualmente.
René Hosmann, el loco Hosmann, faleceu em 22 de março de 2018, depois de lutar contra um câncer de língua que lhe tinham diagnosticado um ano antes. O intérprete Imanol Cárdenas lhe dedicou a canção Hosmann Loco Lindo, com a qual encerramos este novo capítulo do ciclo Esportes e Esportistas da Argentina.
Si digo pirueta, sutil fantasía, pienso en tu gambeta que nos dio alegrías, gorrión de potrero, genio y picardías, dibujando obras de arte para el hincha. Loco lindo y bueno, ser de otro planeta, el que se mataba por la camiseta. Si hoy por tantos burros piden no sé cuánta guita, tu cintura loco, ¿cuánto costaría? ¡Qué linda locura! ¡Qué locas diabluras! Entrabas al área y desparramabas todas las figuras. ¡Ay, qué loco lindo! Chaplin de mi infancia, que con la redonda nos llenó de magia. Ay, René, René, campeón, René, puro corazón, que mi pibe quiere parecerse a vos.
Ay, Argentina al mundo presentó Esportes e Esportistas da Argentina. Uma produção de Eric Domer. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danisi.
Ai, René, René, campeão, loco lindo coração, que la quema é tuya. Desde el norte y hasta...
hasta el sur. Ay, René, René, campeón, René, puro corazón, que mi pibe quiere parecerse a vos. Ay, René, René, campeón, loco, lindo corazón, es que mi pibe quiere parecerse a vos.
E hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.